Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, à Passage à Niveau, en votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 15 juin. La première heure, mes amis, bon, ça a à voir avec quoi? Avec les transports. Valérie Pécresse accélère la vente à la découpe des transports publics en France. Quelles conséquences pour les usagers et les salariés? C'est ça qu'on va savoir pendant une heure. La deuxième heure, on va parler du résultat des élections législatives au Portugal. Eh bien, l'extrême droite néo-fasciste est au deuxième parti avec plus de députés. 60 exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le Portugal maintenant, bon, c'est un petit peu comme ça se passe en Europe, dans certaines parties du monde, et la gauche, bon, elle a disparu au Portugal. Après, on va parler également, on continue, hein. Le PS Portugal a perdu le député qu'il avait au niveau européen, mais comme dirait l'autre, chronique d'une défaite annoncée. Bon, et pour terminer, bon, un petit peu plus léger, on parlera de la 18e édition du Festival Parfum de Lisbonne. Et justement, le démarrage va avoir lieu le 22 juin à la Maison du Portugal, la Maison du Brésil, Cité Internationale Universitaire de Paris. Avant tout, Merci aux deux invités qui sont là avec nous, Nuno Martins, délégué central à la RATP, secrétaire général du GISO CGT, syndicat de la maintenance, et Jean Borges, machiniste, syndicaliste CGT RATP, et également conseiller municipal à Sarcelles. Merci d'être là ce matin.
Bonjour à tous, merci Arthur de l'invitation. C'est avec un très très grand plaisir que je viens régulièrement ici, et bonjour aux auditeurs.
Alors, merci d'être là, parce que, bon, vous avez les mains dans le cambouis, c'est le cas de le dire, parce que les transports, bon, maintenant, il n'y a plus de retard, notamment la SNCF, parce que, bon, on supprime les trains. Mais la vie quotidienne des usagers, bon, c'est parce que si on est usagers, on s'est devenu des clients. Bon, c'est une question que je veux poser à vous aussi. C'est qu'on se rend compte des difficultés, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Derrière le rideau, et ça, c'est vous qui nous allez le dire. Attendons, c'est la question de la privatisation des transports en commun de la région parisienne. C'est un sujet qu'on aborde depuis longtemps, notamment avec Céline Malaiset, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyen. Céline Malaiset, bonjour.
Bonjour à vous.
Céline Malaiset, alors, pardon, parce que j'ai démarré l'émission, d'ailleurs, c'est le titre d'un communiqué à vous. Valérie Pécresse accélère la vente à la découpe des transports publics d'Île-de-France. Effectivement, et c'est un nombre de mesures qui vont déjà entrer en vigueur à partir du mois d'août cette année. Alors, en résumé, est-ce que vous pouvez nous présenter la situation actuelle?
Alors, la situation actuelle, c'est que aujourd'hui, le processus de privatisation est complètement à l'œuvre, notamment sur les bus de l'ensemble de la région. Et ce qui est en train de se passer va concerner essentiellement les bus de ce qu'on appelle le réseau historique de la RATP. C'était un réseau, c'est en train d'être découpé en 13 parties. 13 parties où c'est un opérateur de transport privé, différent à chaque fois, qui va opérer le transport des usagers. Alors c'est une vraie contre-révolution. Parce que auparavant, quand on a créé la RATP au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée était d'avoir un monopole des transports pour rendre un service de haute qualité aux usagers et d'avoir un effet réseau. Donc là, Valérie Pécresse est en train de liquider le service public des transports au nom d'une idéologie qui serait que privatiser, ce serait rendre un service de meilleure qualité que quand c'est une entreprise publique comme la RATP. C'est une idéologie qui a été battue en brèche à l'étranger concernant la question des transports. Et puis en France, tout le monde a en tête les effets, notamment sur la facture, mais aussi sur la qualité du service quand on a privatisé, par exemple, les autoroutes ou bien l'énergie. Donc on est dans un moment qui est un moment déterminant sur notre service public de transport en Île-de-France, du seul fait et de la seule volonté, en fait, de la présidente de région Valérie Pécresse, qui mène les transports en commun droit dans le mur en ce moment.
Voilà. Alors, Céline Malaiset, il y a quand même des chiffres, c'est important. Alors, je demande à Nuno Martins et à John Bosch aussi de les commenter. Alors, ça concerne, rien que les bus, hein, 315 lignes, près de 4800 véhicules, plus d'un milliard de voyageurs et 19 000 travailleurs concernés. Bon, et tout ceci jusqu'en 2040.
Jusqu'en 2040, c'est même plus que ça. Enfin, 19 000 agents, c'est uniquement pour le réseau bus, qui lui va être privatisé ou filialisé ou dans des filiales RATP d'ici la fin de l'année. Mais non, sinon c'est l'intégralité de l'entreprise qui est vendue à la découpe, qui est privatisée. Parce que nous, on préfère dire ça à la CGT. Parce que Céline l'a bien dit, hein, quand des entreprises comme la RATP créent des filiales dédiées pour chaque lot, au final, on le sait, c'est la vente à la découpe de l'entreprise. Et du coup, c'est du service qui n'est pas rendu. Et juste pour te corriger, c'est 354 lignes de bus aujourd'hui qui sont...
Pas 315.
Ouais, moi j'ai 350. C'est pas rien, c'est plus de 300 lignes. Et donc, 18 000 agents qui les conduisent, qui supervisent, et pas loin d'un millier d'agents qui les maintiennent, enfin qui maintiennent les bus 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc c'est pas rien. Et on voit déjà là dans les premières privatisations, pardon, en grande couronne, que ça se passe pas bien, parce que 70% en fait du coût du transport, c'est les salaires. Donc pour réduire le coût du transport, c'est soit on paye moins les agents qui travaillent déjà, soit on fait une prestation mendisante, et je pense que Céline en parlera bien. Stop Galère a fait un travail là-dessus, et on s'aperçoit qu'il y a 1500, 1800, 2000 bus fantômes régulièrement, donc des services qui sont pas couverts, qui nous font aller jusqu'à la gare, entre autres, je parle pour moi, à pied, parce que le 320, 310, 303, celui qui passe près de chez moi, est pas pourvu, par manque de personnel.
Jean de Bosch.
Aujourd'hui, on fait un constat quand même de ce qui s'est passé avec l'ouverture à la concurrence dans le réseau de Grande Couronne, le réseau Optile. Mmh. On constate que c'est un échec. Le changement d'opérateur tous les 5-6 ans, ça crée des conflits sociaux, etc. Ça crée, je pense que les habitants de Grande Couronne sont d'accord, ils ont constaté aussi les grosses difficultés en matière de transport, les nombreux bus supprimés, on atteint des records. Et malgré ce constat d'échec en Grande Couronne, Valérie Pécresse insiste à continuer l'ouverture à la concurrence, cette fois-ci sur le réseau historique de la RATP, donc le réseau de bus RATP, qui à l'horizon fin 2026 sera complètement cédé à des filiales privées.
Alors, Céline Marlizet, quand même, bon, vous dites, hein, je vous cite, hein, le vote communiqué, le coût de cette aventure est passé sous silence alors qu'il se chiffre pour l'instant à près de 5 milliards d'euros.
Oui, il est passé sous silence, alors pas totalement, parce que, évidemment, il y a des obligations, notamment les documents budgétaires d'Île-de-France Mobilité. Donc, il a été chiffré à 4,9 milliards d'euros sur Île-de-France Mobilité qui doit racheter les biens qui sont nécessaires en fait au fonctionnement de ce réseau de bus. Évidemment, ça a une conséquence pour les usagers assez immédiate et depuis plusieurs années, qui est l'augmentation des tarifs pour les usagers. Depuis 2016, les usagers ont vu leurs tarifs flamber. Sur le pass Navigo, si on regarde depuis 2016, chaque usager du Navigo paye 206 euros en plus par an. Et ça s'est vraiment accéléré en 2021, où c'est 150 euros en plus par an. Donc c'est un coût financier qui est un coût énorme pour la collectivité. Et en plus, moi j'ajouterais que la RATP est une entreprise publique. On est en train de démanteler, et cette entreprise publique, elle fonctionne évidemment avec les impôts des Franciliens et des Français. C'est donc une entreprise qui appartient à tous, qu'on est en train de casser. Ça va coûter encore plus cher à la collectivité. Donc on est dans une espèce d'absurdité idéologique de détricoter où on garde le même matériel, les mêmes locaux, le même personnel. Alors évidemment, dans des conditions salariales bien moindres pour le personnel. Et finalement, on est en train de brader des biens publics pour les céder à des opérateurs privés. Des opérateurs privés, on en parlera, je pense, pour certains qui ne sont même pas des opérateurs français.
Oui, tout à fait. Mais Céline, là, on va y revenir. Parce qu'après, bon, la deuxième partie de cette émission, on va parler justement des conditions de travail de ceux qui sont privatisés, malgré eux, etc., etc., parce qu'il y a en plus le statut au niveau de la RATP aussi, la SNCF a changé en 2023, sauf erreur de ma part. Donc ça, on en parlera un peu plus tard, mais justement là-dessus, hein, justement. Alors, il y a trois lots trois lots qui ont été privatisés et sur lesquels vous avez saisi l'autorité de la concurrence. Ça, je veux dire, les trois lots concernent les secteurs autour des dépôts de bus de Massy, Morangis, lot numéro 36, Fontenay aux Roses, lot numéro 40, et les dépôts Flandre et Pavillon-sous-Bois, lot numéro 44. Alors, cette saisine, qu'est-ce que ça a donné?
Alors, on a saisi l'autorité de la concurrence sur le lot 40 uniquement, qui est un lot qui a été attribué les dernières semaines, en avril dernier, à une entreprise, une filiale d'une entreprise italienne qui s'appelle ATM. Qui est la première, c'est la première fois qu'elle opérera sur le territoire français, donc évidemment sous une filiale de droit privé. Et cette entreprise, en fait, a remporté l'appel d'offres sur ce marché qui correspond en gros au sud des Hauts-de-Seine, en expliquant, selon la presse, qu'elle misait sur une centaine de licenciements qui étaient envisagés. C'est-à-dire, en fait, elle proposera des conditions salariales pour les agents tellement basses que les agents, pour certains, n'accepteront pas, évidemment, de voir leur dégradation de leurs conditions de travail et salariales. Et donc, elle mise, en fait, sur un dumping social qui serait que une centaine des agents de ce lot-là démissionneraient, et donc elle en embaucherait des nouveaux à des salaires bien plus bas. Et comme Île-de-France Mobilité, présidée par Valérie Pécresse, a fait du prix le critère qui écrase tout le reste pour attribuer ces marchés, évidemment, c'est cette entreprise-là qui a remporté. Donc nous, on considère évidemment que c'est une distorsion de la concurrence, même si on projette la concurrence telle qu'elle est de manière générale, mais ici, on a vraiment une distorsion de la concurrence, donc on a saisi l'autorité de la concurrence, on a également saisi le préfet de région. Pour l'instant, zéro nouvelle. Ce qui est inquiétant, par ailleurs, parce que le dépeçage d'une entreprise publique qui se fait selon des règles que nous contestons, mais qui ne respecte même pas les règles qu'ils se sont données, n'a pas de réponse aujourd'hui, à la fois de l'autorité de la concurrence et du préfet de région. C'est quelque chose qui nous interroge, et évidemment, on se rappellera à leur bon souvenir pour qu'ils répondent.
Mais Saline Barlizet, une question, bon, je pose des questions aux syndicalistes qui sont avec moi ici. Finalement, en principe, quand c'est privatisé, l'entreprise qui achète ces lots-là, ils sont tenus de garantir, au moins pendant 2-3 ans, le même niveau de salaire, le même statut. Ça veut dire que ça, ce n'est plus respecté, c'est fini, cette clause-là?
Alors, théoriquement, dans les décrets de transfert, ça l'est toujours, sauf qu'ATM mise sur une centaine de licenciements économiques. Un salarié, en fait, qui refuse d'être transféré, tout refus de transfert est un licenciement économique, donc sans indemnité. Et donc, ça signifie, en fait, qu'ATM mise sur ça. Et en plus, ATM, d'après ce que dit la presse, il communique sur ça. Et ATM, d'après la presse aussi, explique qu'elle fera travailler ses chauffeurs sur des durées extrêmement longues, le week-end, ce qui n'est pas possible dans le cadre légal actuel. Donc il y a une distorsion et il y a un non-respect, en fait, des règles aujourd'hui.
En complément, et merci Céline Malaisier du travail que tu fais, je me permets de te tutoyer, du travail que tu fais au niveau de la région pour vulgariser tout ça, parce qu'effectivement, beaucoup de franciliens ne mesurent pas l'impact de cette privatisation. On nous ravache avec des mots comme ouverture à la concurrence, mais c'est vraiment une privatisation. Et ATM, effectivement, travaille déjà à dégoûter, à donner plus envie, en fait, aux agents de la RATP qui ont, entre guillemets, un sac à dos social, parce que l'État et la région ont vu que si ils bornaient pas mal de choses, bah, il allait avoir une révolution dans les transports et ça allait pas laisser passifs les agents. Et effectivement, sur le premier contrat, donc de 6-7 ans, tout ce qui est salaire est entre guillemets réglementé et les agents transférés ne perdront pas, mais quid des augmentations de salaire? Enfin, il y a plein de questions qui se posent alors qu'on arrive là bientôt à l'ouverture, parce que les premiers lots c'est au 1er novembre.
Au 1er août, d'après ce que
j'ai compris. Oui, ça arrive là incessamment sous peu. Et quelque chose qui est intéressant, et du coup, je vous fais un peu de propagande CGT. Nous, on a pris à bras le corps parce qu'on avait, je dirais, la sensation que beaucoup de Franciliens ne voulaient pas cette privatisation et on a lancé un sondage. Et je sais que Céline Malaisée a repris quelques indicateurs qui sont relevés dans ce sondage et on s'aperçoit qu'aujourd'hui 77% des Franciliens, alors c'est un sondage IFOP, donc c'est un sondage par un organisme qui fait beaucoup de sondages et je pense qu'il y aura peu de personnes qui iraient le contester. Il y a 1500 personnes qui ont été sondées, sachant qu'il faut à peu près 2000 personnes pour faire un sondage national. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont produit. Et 77% des Franciliens sont pour un référendum et 68% pour un moratoire. Donc dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec, entre autres, sur la Grande Couronne, ce que disait tout à l'heure John, où il y a beaucoup de services qui ne marchent pas. Et on en revient au bus fantôme, où il y a 1800 bus, j'ai encore regardé à l'instant, qui quasiment tous les jours passe pas devant mon arrêt de bus et qui m'emmène pas à la gare et qui fait que du coup j'arrive en retard au travail.
Alors, il passe où ces bus fantômes?
Il reste garé.
Il est garé au dépôt, tout simplement, parce que faute de conducteur. On c'est le constat qu'on fait de la casse du service public en grande couronne, c'est que à force de tirer les conditions de travail vers le bas et les salaires, on trouve pas suffisamment de conducteurs, de machinistes pour conduire les bus. Alors ça, les opérateurs se gardent bien de le dire, mais c'est un fait. Il manque des bus.
Non, il y a Monsieur Castex. Parce qu'il y a eu la Covid, donc là, il faut peut-être, un journaliste, il faut qu'elle ait un petit peu de mémoire quand même. Pendant la Covid.
J'ajouterais juste sur les bus fantômes, si je peux me permettre. Évidemment, ce que John et Nino disent sur manque de conducteurs est vrai. Et maintenant, en fait, aussi, on a un manque de maintenance qui est avéré. Et donc, on a beaucoup de courses qui sont annulées parce que les bus sont dans l'incapacité, en fait, de rouler. La semaine dernière, on a comptabilisé au minimum, parce que nous, on comptabilise, selon les informations voyageurs données par les opérateurs de transport de Grande Couronne, 2800 courses qui ont été supprimées. C'est le record absolu depuis qu'on comptabilise, depuis septembre. Et encore, on ne comptabilise que de manière très partielle, parce qu'on comptabilise entre 9h et 17h. Autrement, il n'y a pas d'informations voyageurs, en plus, sur un tiers des opérateurs de Grande Couronne. Vraiment, on a quelque chose qui est en train de s'effondrer en Grande Couronne. Et moi, j'alerte tous les habitants, les usagers de banlieue et de Paris. En fait, ce qui se passe en Grande Couronne va arriver dans le cœur de la métropole. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est très bien de pouvoir en discuter aussi longuement avec les premiers concernés qui sont les salariés, pour aussi les usagers.
Alors, mais je rappelle quand même, au moment de la Covid, Jean Castex ne pouvait pas admettre du personnel. Ça a été une imposition de Madame Valérie Pécresse. Bon, on est sorti de la Covid, de confinement, etc., etc. On s'est aperçu qu'il manquait des machinistes, etc. Pour le métro, pour les bus. Bon, Jean Castex a essayé d'embaucher des gens avec quel succès apparemment, pas beaucoup de succès. Mais revenons un petit peu à cette privatisation. Parce qu'avant, il y avait une entreprise qui avait déjà gagné des lots. Je vais parler de la Transved. Alors, Céline Marlisé, la Transved, pendant un certain temps, c'était des capitaux de loup. SNCF, RATP, bon, il y avait tout un... Ils sont pas partout, ils sont même au Portugal, Transved. Alors, et aujourd'hui, Transved, finalement, est passé sous pavillon allemand. Et ça, je crois que c'était le 10 avril passé.
Ouais, coïncidence des calendriers, en fait, Transdev passe majoritairement sous capitaux privés et sous capitaux allemands de l'entreprise Rettmann le même jour où un lot qui est le cœur de la Seine-Saint-Denis, des bus du cœur de la Seine-Saint-Denis, est attribué à cette même entreprise Transdev. Donc on assiste bien à une privatisation. La preuve, par exemple, aujourd'hui, Transdev est une entreprise à deux tiers de ses capitaux qui sont des capitaux privés, qui sont des capitaux allemands. Donc, ça pose plein de questions. Évidemment, est-ce que l'intérêt national qui était quand même de faire fonctionner des bus dans la région capitale sera aussi important pour l'entreprise, une entreprise majoritairement allemande et maintenant privée? Et évidemment, une entreprise privée, elle ne fait pas du service public.
Nous, on vient des clients.
Voilà, non, puis, de quoi avoir des profits. Donc.
Et on oublie l'histoire, parce que la création de la RATP, c'était justement la multiplicité d'entreprises qui se tiraient, on va dire, la bourre. au métro et au bus. Et on a vu que ça marchait pas, il y avait pas de coordination. Et finalement, là, on revient en arrière. Moi, ça me fait penser un peu à la période qu'on a vécue, la DGO, l'année dernière, où on a su utiliser à bon escient une entreprise comme la RATP, comme la mienne, enfin comme la nôtre, pardon, pour, quand il y avait besoin d'une offre supplémentaire, se mettre un peu en ordre de marche. Bon, c'est peut-être pas le bon, mais en ordre de bataille, pour montrer que l'Île-de-France, la RATP, on était une belle entreprise. Et là, en coupant en 13 lots, comme tout à l'heure Céline Malaisé l'a dit, les boîtes vont pas se parler. Et l'objectif, c'est faire uniquement du chiffre, c'est pas faire du transport. Et une chose qui est aussi importante à savoir, c'est que l'attractivité de l'entreprise RATP, parallèlement, elle diminue. Tu l'as dit tout à l'heure, Arthur. Depuis le 1er septembre 2023, tous les agents à la RATP sont plus sous statut et ont pu, entre guillemets, ces acquis, ces conquis qu'on avait avant. Et quand on est moins bien payé et que les contraintes sont toujours là et qu'il n'y a plus d'attractivité, qu'est-ce qui se passe? On a un manque de personnel, et c'est ce que tu disais déjà l'année dernière. 1500 agents, et il y avait pas loin de 300-400 agents uniquement à la maintenance, parce qu'on travaille, même pour le bus, on en reviendra peut-être, mais on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jours fériés compris, pour que ça fonctionne, ça tourne, et qu'on puisse aller au travail principalement, mais aussi visiter Paris, profiter de la culture.
De vivre, tout simplement.
De vivre, tout simplement, oui.
Céline Malaisé, je vous remercie. Nous, on va continuer notre conversation ici. Et je signale quand même, parce que le Conseil régional d'Île-de-France a une réunion de succès pour le mercredi 18. Et par ailleurs, il y aura aussi la réunion de la commission permanente. Et je pense que vous allez soulever la question justement du sondage sur la privatisation des transports, c'est ça?
Exactement, on posera notre question d'actualité sur cette question-là et on demandera à Valérie Pécresse, qui n'a pas de mandat de la part des Franciliens, qu'est-ce qu'elle pense du fait que 68% des Franciliens sont favorables à la suspension de la privatisation et 77% sont favorables à un référendum pour ou contre la privatisation. Et donc on va lui demander d'arrêter ce processus qui saccage tout. Voilà, donc on verra ce qu'elle répond, puisqu'elle n'a pas encore répondu publiquement à ce sondage, qui est un sondage extrêmement éclairant sur le passage en force qui est en train de s'opérer.
Oui,
et je vous souhaite une bonne fin de débat.
Merci. Et 49% des personnes qui ont répondu au sondage ne sont même pas au courant qu'on parle de privatisation. Céline Malaisé, merci.
Merci à vous, merci, au revoir.
Non, on continue ici dans les studios, Nuno Martins, Jean Borges. Alors, vous avez choisi des musiques. Bon, la première qu'on va passer, c'est un groupe. Je ne le connaissais pas du tout, je vous remercie. Il s'agit de Bazgol et le titre « For the Law », hors la loi. Alors, ça mérite peut-être une petite explication.
Déjà, c'est moi qui l'ai choisi. Moi, je suis fan de la musique portugaise. J'essaie, dès que je peux, d'écouter et de m'alimenter. C'est du rap portugais, et à mon avis, alors c'est un petit clin d'œil aussi à un ami à moi, Daniel, parce qu'on essaie de temps en temps justement de se transmettre ces musiques qui passent un message, et je pense que celui-là est d'actualité. Je vous laisse écouter les paroles, mais c'est très intéressant.
Hors la loi.
Se aproxima, quantos mal ouviram até eu acabar esta rima? Comprima o orçamento que já não é nada e manda a criança para a escola com um copo de água. Oh, tão gramado que nos está a acontecer, tanta glória passada, tanto lixo a aparecer. Como vamos explicar à próxima geração os espinhos que vivem nos cravos da revolução? Andam a brincar com a nossa vida há tanto tempo, agora são discursos de pesar e de lamento. Tento, mas eu não me aguento a ganhar 500 com uma vida de 600. Tudo tem aumento, menos os salários. São assembleias a fazer de nós otários. Vem
Suze od rabojnje, kon marvatu na loše kresu više žlišijunč. Ano nu se tenta ringena, od rabara govari se. Será que nos vamos aguentar, ou virar os fora do lei? E sentis que o teu tempo, não vale o teu sustento. É querer olhar de frente o futuro e o presente, ou sim, ou presidente. Ando nos a tentar enganar, ou gravar, a roubar o ser. Será que nos vamos aguentar, ou virar os fora do lei? E sentis que o teu tempo, não vale o teu sustento.
Uma découverte, ni plus ni moins, Bézagol, fora da lei, hors la loi. Bon, il faut respecter la loi, il paraît. Bon, passons, avant que, qu'on aille de la réchaussée devant la porte. Jean de Borges, machiniste, il faut expliquer pour, à nos auditeurs, c'est qu'il y a des machinistes de bus et machinistes de métro. Bon, au Portugal, machiniste, c'est les gars qui conduisent les trains. Un chauffeur de bus, bon, on dit chauffeur de bus, hein, tous les choses de, dans ton car. Mais quand on parle d'être machiniste, peut-être pour nos éditeurs, quand on fait l'équipe du matin commence à quelle heure?
Les premiers sortants peuvent sortir après, à partir de 4 heures du matin, du dépôt.
4 heures du matin, ouais. Du dépôt. Mm-hmm. À savoir, il faut qu'on arrive minimum un quart d'heure, une demi-heure avant.
Voilà, le temps de voilà. Se préparer. Bon,
donc, il faut se lever à quelle heure?
Quand on commence à ces heures-là, on se lève à 3 heures du matin, voire avant, ça dépend.
Donc, ça suppose, bon, Paris Général, bon, malheureusement, on n'habite pas près d'où on travaille, on démarre le travail, donc ça suppose une voiture, ça suppose tout un tas de choses.
Exactement. Et le souci qu'on connaît en Île-de-France, c'est le coût de l'immobilier est extrêmement haut, le coût des loyers, donc ce qui amène beaucoup de collègues à habiter très loin de leur dépôt, des fois hors même de l'Île-de-France, dans l'Oise ou ailleurs, ou même en Picardie. Donc moi, quand je dis que je me lève à 3 heures du matin pour venir à 4 heures parce que je suis à une demi-heure du dépôt, mais j'ai des collègues qui sont à plus d'une heure du dépôt. Donc oui, c'est compliqué, il n'y a pas de transport à ces heures-là, ça implique d'avoir une voiture. Ça implique d'avoir des coûts de carburant très élevés.
Entretien, etc., voilà. Etc.
Et pour les jeunes agents, ceux qui sont tout en bas de la grille, c'est très difficile.
Mais un chauffeur de bus, bon, il faut parfois supporter les passagers. Il y a la circulation, il y a les travaux, etc., etc. Alors quand on prend le bus, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous va tomber sur la tête.
Bah, chaque journée, c'est une nouvelle aventure. Il y a la question des usagers, la question de la fluidité
du trafic,
de la circulation, etc. Il y a le matériel qui tient pas toujours le coup, mais ça c'est comme on dira Nuno, c'est dû à des suppressions énormes de mainteneurs pour réparer les bus. Donc forcément derrière ça fait effet de boule de neige. Des fois on se retrouve au milieu du service avec le bus qui tombe en panne tout simplement.
Alors il y a l'effort physique qu'on voyait au pont, mais il y a un effort aussi du point de vue psychologique, parce qu'il faut tenir. Faut tenir au milieu des embouteillages, tenir ceci, etc., etc., et c'est tenir à peu près les horaires. Donc, il y a une tension maximale. Est-ce que finalement, bon, au bout d'une journée, d'ailleurs, c'est combien d'heures de conduite?
Alors, avec les nouvelles conditions de travail, on est amené à conduire pendant 7h40 par service.
Mais c'est pas 7h40 d'affilée, quand même.
C'est d'affilée. Voilà.
7h40, un 32. Être dans la circulation, etc. Faire attention, parce que, bon, en plus, un bus, c'est pas petit, hein. Mm-hmm. Et attention, parce qu'il y a des angles morts, etc., etc. Comment c'est possible de tenir? On arrive au bout de la journée, comment?
C'est vrai que c'est un travail difficile, et c'est pour ça qu'on a du mal à embaucher. Si c'était un travail facile, on n'aurait pas ce souci-là. Mm-hmm. Et oui, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. C'est un travail où il n'y a pas de pause, ou très peu. C'est, on arrive au terminus, on prend une petite pause et on repart. Hein. Et donc voilà.
Mmh. Ouais, et on n'imagine pas en fait le nombre de personnes qui sont transportées. Hein, c'est plusieurs millions. Et ce qui est en fait grave, c'est que par exemple, quand il y a un bus qui passe pas, le premier qui est interpellé, c'est le machiniste, celui qui est derrière son bus. Mmh. Et on s'aperçoit que l'augmentation des agressions des machinistes, elle augmente. Et on peut presque comprendre, quand il y a 1800 bus qui passent pas, il y a un agacement de celui qui arrive en retard au travail, et la première personne qui voit identifier de la RATP, c'est celui qui est derrière le volant, et on le voit, et on le vit. Exactement. Il y a des insultes, et au quotidien, c'est hyper compliqué. Moi, je vois le mal-être de beaucoup de copains qui conduisent les bus. Faut que les voyageurs se remettent un peu en question. Nous, on est là pour assumer un service, et on essaie de se battre justement pour que ça soit pas privatisé, que ça soit pas vendu à la découpe, et que derrière on a un service de qualité et en nombre. Et on a su le faire quand on y met les moyens. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant les JO.
Oui, tout à fait. Bon, Jean de Bourges, encore une question par rapport à votre métier. Les horaires, vous avez une ligne, en principe vous faites qu'une seule ligne, et comment ça se passe au niveau des horaires? Est-ce qu'on vous pouvez faire le matin très tôt, après finir tard le soir? Comment ça se passe au niveau des horaires?
Alors au niveau de l'organisation, bon, moi je suis resté pas mal d'années en roulement sur une ligne, c'est-à-dire que je roulais sur une seule ligne. Mmh. et ensuite on travaillait un peu comme les gens appellent ça les 3-8. Une semaine, je travaillais du matin. La semaine d'après, je travaillais d'après-midi. Et la semaine suivante, je travaillais de nuit. Et ainsi de suite. Et après, ça tournait.
C'est pas évident parce qu'on perd complètement tous les repères. Moi, je l'ai fait il y a longtemps. franchement, je savais plus quel jour on était. Les heures de sommeil. Alors, Noun Martin, on a parlé de maintenance.
Oui.
Donc, RATP, concrètement, en quoi consiste votre travail?
Alors, il y a beaucoup de mainteneurs. Et on le visualise pas. Sur 45 000 agents à la RATP, il y a 6 000 mainteneurs, donc ils travaillent 7 jours sur 7, j'arrête pas de le dire, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et en fait, on répare et on maintient tout. C'est-à-dire, vous rentrez dans une station de métro, du sol au plafond, c'est quelqu'un de la RATP. La maintenance des bus, des tramways, des RER, des métros, aujourd'hui, je touche du bois et on se bat pour, c'est de la maintenance RATP. Et il y a effectivement des services de matin, d'après-midi. Enfin, nous, le 3-8, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Moi, je suis rentré en 99 et c'est encore le cas de mon service. Moi, je maintiens tout ce qui est escalier mécanique, éclairage sécurité, normal et secours. Et donc, voilà, on est là tout le temps et on est au contact des voyageurs pour que tout se passe bien et qu'ils voyagent en bonne sécurité de A à Z.
Tout à l'heure, j'ai bien compris, vous aviez dit que les effectifs ont été réduits.
Oui.
Alors, il y a le matériel vieilli. C'est un peu compliqué.
Oui, plus le matériel vieillit, plus il a besoin d'entretien, et on le voit surtout sur le métro. Et il y a des bascules en fait de matériel. Ça veut dire que on le voit, quand le matériel arrive à peu près à mi-vie sur la une, il est transféré sur les autres lignes, par exemple automatique. Et donc plus il vieillit, plus il y a besoin d'entretien. Mais l'inverse c'est vrai aussi. C'est-à-dire quand la ligne est neuve, il y a moins besoin d'entretien. Par contre, il y a besoin de plus de fiabilité. C'est-à-dire qu'au début, quand la ligne elle est mise en route, il y a beaucoup de problématiques. Mmh. Et finalement, on ne mesure pas le besoin, en tout cas pas bien, de mainteneurs à la RATP. Donc, je vous disais, l'année dernière, il manquait pas loin de 400 mainteneurs. Je crois qu'aujourd'hui, il nous manque encore pas loin de 200 agents à la maintenance, sur 6000. Donc c'est encore un très très gros volume de personnes qui manquent. Et du coup, on arrive à la situation que tout à l'heure disait Céline Malaisé et John, d'une maintenance des bus qui est du coup pas au bon niveau. Et je vous parle pas des pièces. Là aujourd'hui, on a la chance de pouvoir acheter les pièces en une grosse centrale au niveau de la RATP. Imaginez demain comment vont faire quand il y aura 13 boîtes différentes pour commander des pièces, alors que les bus sont en grande partie, il y a 3-4 marques différentes avec des sous-classes, mais comment on va faire pour acheter les pièces? Donc finalement, cette ouverture à la concurrence, cette privatisation, elle va nous desservir, nous en tant que RATP avec l'image, et nous en tant que voyageurs avec un service moindre. On va y perdre partout, c'est du perdant-perdant.
Alors, de financement, en principe, avant c'était le STIF, maintenant c'est Île-de-France Mobilité. Jean Castex, il demande de l'aide souvent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de votre PDG, mais enfin, la réalité, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand il y aura cette privatisation? Qui va investir? En quoi? Quel choix? Bon, qu'on veuille ou pas, c'est des transports qui pour servir le public. Qu'on veuille ou pas, même si c'est privatisé, si on n'est plus des usagers, on devient des clients. On devient des clients quand ça les arrange, hein, parce que sinon, ils disent, on est des usagers, comme ça, ils n'ont pas besoin de demander des excuses. Donc, ça veut dire qu'à terme, là, je pose la question à Jean de Borges, qu'est-ce qui va arriver avec le bus que vous allez conduire?
Bah, concrètement, moi, à partir du 1er novembre 2025, c'est une filiale privée de la RATP qui reprend le dépôt, en fait.
Mmh. Et vous êtes sur quel dépôt, pardon?
Au dépôt de Pleyel, à Saint-Denis. Et donc voilà. Alors, comme c'est une filiale de la RATP, on va garder notre directeur pendant quelques temps. Mais il y aura des élections professionnelles. Tous les accords existants aujourd'hui vont tomber. Les accords sur les conditions de travail, sur le
il y en a 17. Il y en a 17.
C'est
accords.
C'est énorme. Donc, ce qui veut dire que les garanties qu'on nous a données, par exemple, les garanties de rémunération, de ce cadeau social, c'est du vent. Parce que quand on renégocie les accords, bien souvent, le patron, il va essayer de tirer vers le bas. Bon. C'est ce que les collègues de Grande Couronne ont connu. Ils avaient exactement les mêmes garanties qu'on nous donne aujourd'hui. Ça s'est pas passé comme on leur avait dit.
Donc, on revient à ce que je disais, la question que j'avais posée à Céline Balizet, c'est que finalement, au départ, vous avez un contrat, donc vous avez des garanties, il paraît. Bon, déjà, je parle aux anciens qui avaient quand même un statut bien défini, etc., etc. Les entreprises s'engagent plus, c'est-à-dire, vous êtes repris, entre guillemets, je m'excuse du terme. Bon, je vais devenir quoi? Quel va être mon futur? Parce qu'on a des obligations, on a de la famille, on a tout un tas de choses, et tout d'un coup, notre vie est par où, Jean de Borges? Vous me posez ces questions?
Tout à fait. Je pense que, comme tous mes collègues, c'est tout ce processus qui a commencé, c'est cause de stress. Malgré les garanties qu'on nous donne, on a vu, comme je vous ai dit, que ça s'est pas bien passé ailleurs, malgré toutes ces garanties, et on est un peu dans l'attente, et on craint que ça nous cause des difficultés, quoi.
Surtout en substance, pour que les auditeurs comprennent aussi, là, ça fait 3 ans où on a en fait une épée de Damoclès au-dessus de nous, où beaucoup de copains, moi compris, John compris, on a reçu des recommandés pour nous dire que notre employeur allait changer chez nous. Moi, j'en ai reçu 3, mais il y a des copains, ils en ont reçu 6 ou 7. Donc, je sais pas si vous imaginez
la hantise.
La hantise. Ouais. Et on nous dit que vous risquez d'être repris soit par des Allemands, soit par des Italiens, enfin par des grands groupes hors Île-de-France. Et ça, pareil, on l'a pas choisi. Ou on est repris par une filiale de la RATP, et les copains viennent presque à se dire ouf quand ils sont repris par la RATP, alors que finalement, n'importe quelle boîte, c'est une boîte privée où on perd, ce que je disais tout à l'heure en introduction, tous nos acquis et conquis, qui des fois paraissent anodins, mais sur tout ce qui est médical, le comité d'entreprise, ce qui fait aussi, à un moment donné, on a préféré gagner moins, parce qu'à la RATP, on n'est pas non plus des nantis en termes de salaire. C'est simple, hein, jusqu'en 2023, au niveau de la maintenance, on était à 6 euros au-dessus du SMIC, à la RATP. Donc voilà, il faut aussi que nos auditeurs, les personnes qui sont derrière le poste, imaginent.
Oui, parce qu'apparemment, vous aviez des privilèges.
On a
bon, j'y rigole. Oui.
Non, on a la sécurité de l'emploi, et ça, évidemment, ça...
C'est en train de disparaître, ça.
C'est ça.
Voilà. Moi, j'appelle ça des compensations dues à nos conditions de travail. Comme on le disait tout à l'heure, c'est des conditions très difficiles. Pendant longtemps, la RATP, même à ses débuts, elle avait du mal à embaucher, et c'est pour ça que les collègues ont réussi à obtenir des compensations de leurs conditions de travail, et c'est ça qu'aujourd'hui on essaye de nous retirer, alors que le travail il continue à être difficile dans le contexte des transports en Île-de-France. On n'est pas avec tout le respect que je dois aux collègues qui bossent
des nantis, vous n'êtes pas des nantis,
c'est très
loin
compliqué.
De là. loin de là, et on n'arrête pas justement de nous rabâcher ça en permanence. Et hélas, faut qu'on casse cette image. Moi, ce qui me rassure, c'est, je reviens du coup au sondage qu'on a fait, c'est pas forcément l'image qui est ressentie, et ça me, enfin moi, ça me rassure en tant qu'agent de la RATP et syndicaliste.
Et moi, je veux vous remercier votre venue ici, parce que en règle générale, quand il y a une grève, c'est marrant, je sais pas ce que vous avez, bon, vous suivez ça de près, mais non, et il y avait micro de trottoir. Ouais, on est pris en otage, et ceci, etc., etc. Les experts, bon, j'adore les experts, moi. Les experts, ils racontent, ils font des analyses, c'est très bien. Mais on donne la parole à plein de monde pendant longtemps. Mais aux syndicalistes, en règle générale, ça, 45 secondes, une minute, c'est déjà maxi. C'est, là, il y a quelque chose, les journalistes, ils devraient peut-être revoir leur copie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce que j'en pense, c'est que les médias sont orientés. Et moi, je vous remercie justement de nous laisser la parole pendant plus d'une demi-heure et du coup, on peut exprimer nos idées. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, certains médias, on parle, enfin moi, pour l'avoir fait, par exemple, pour TF1, on parle avec eux pendant une heure et ils prennent que 20 secondes de ce qu'on a dit pour orienter le débat. Et ça, c'est vraiment la chose qui me gêne, c'est que on peut pas développer une idée, on peut pas vraiment intervenir en tant qu'être humain, en tant que syndicaliste, quand on nous laisse 20 secondes. Et donc oui, on nous donne pas la place dans différents médias pour exposer notre point de vue, alors qui est partagé ou pas, mais au moins pour exposer notre point de vue. Et je pense qu'on a besoin d'avoir cette largesse d'esprit, d'entendre toutes les sensibilités et ensuite tout un chacun de faire sa propre opinion.
Ouais, son opinion. Jeanne Bosch, pour finir aussi, qu'est-ce que... Ah, peut-être un petit coucou aux passagers de votre ligne.
S'ils m'entendent, il y en a, j'en crois souvent, des usagers lusophones. Et quand je les entends parler, ça permet de faire un contact. Mais si j'ai une seule chose à dire, c'est que ce qui est commencé, la privatisation, etc., ça pénalise en premier lieu les usagers et les salariés. Donc c'est pour ça que nous, on essaye d'aller le plus souvent au contact des usagers. C'est pour ça qu'on a commandé
ce
sondage qui dit que les gens n'étaient pas au courant. Quand Valérie Pécresse s'est présentée à la région, elle n'avait pas mis ça à son programme. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble.
Merci Jeanne Bosch, merci Noam Martins. Alors, on a encore le temps de passer une chanson. Okay. Tillon, Pontos de Vista. Bon, point de vue. Encore un groupe que je méconnaissais complètement. Un résumé, une petite explication du choix de cette chanson.
Bah moi, c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. On a le droit justement à avoir le point de vue de tout le monde.
Mantém firmeza, mas é a única. É e nunca deixe dar o teu ponto de vista.
C'est ça. Et je voudrais dire, jamais oublier d'où on vient pour savoir où on va.
Merci à vous deux. Et bien entendu, on va accompagner de près ce qui se passe parce que je suis un usager, j'espère être encore un usager des transports. Et grâce à vous, bon, je peux prendre un train à 4h48. Voilà, du matin. Je vous remercie.
Merci
et justement,
à vous.
Pontos de Vista.
Cabeça tem uma visão, um ponto de vista, um esfinho mal ou bem, para se conseguirem fazer à pista. E não julgues ninguém, rapaz, isso é trabalho lá de um jurista. Mantém firmeza, mas é, e nunca deixe dar teu ponto de vista. Yeah, cada cabeça uma sentença, uma perspectiva. Houve quem perdeu a paciência, pôs o termo à vida. Uns vêm na religião, uma bomba suicida. Eu quando olho para Deus, só ganho força na subida. Da cabeça uma crença, a vida me cultiva. Na saúde, na doença, a música minha diva. Mandos contilha da Nike, descalços na corrida. Porque não querem, não pegam, não mais para benar com a querida. E há quem entra no crime, a procura da seguida. Quase sempre dá na entrada, quando o juiz te priva. Quando ardes aquela esquina, pega produto sem IVA. Num círculo vicioso, numa roda viva. E o diabo todos os dias rouba-te mais um dia. Aqueles que tu costumas ficar a falar dos outros na via. Bem-vindo à correria, não vivo as outras dará. O agudo não engana, o que sujo de cima virá. Faço transportes de valores, valores que me deram em criança. Onde eu vi, erguemos a mesma aliança. Tento a bolsa todos os dias a investir em boas ações. Marcar os tarços da família, não só nas feições. Cada cabeça tem uma visão, um ponto de vista. Uns
vem numa água. Posso conseguir invadir a pista. E não julgues ninguém, rapaz. Isso é trabalho lá no jurista. Mantém firmeza, mas é. E nunca deixe dar teu ponto de vista. Yeah. Hoje vejo putos querem tudo de mão beijada. Cada passo uma conquista deixa o fundo à pegada. De consciência limpa, diariamente numa almofada. Quero viver sem sentir que já perdi o fio à meada. Mas putos hoje em dia preferem álcool assunto. Traçaram um rumo na direção do fumo. Sentir no corte da navalha com o produto se retalha. Cabeça se agasalha com um lençol da mortalha. Se nascêssemos ensinados isto não tinha graça. Só depois de errar, digo erro é meu comparsa. Liberdade não se compra e dama não se empresta. Embora menos folgada, prefiro ter vida honesta. My God, my Lord, na minha vida se ligaste. A guitarra soundtrack, sou o meu sonoplasta. A escuridão do amanhã como se a luz fundisse. Só peço que os meus não sejam escravos da minha velhice. Quero rap não samba porque eu não samba. Dá-me clique em vez de botas porque botas não lamo. E caso queiras a rata da Rita, avise-te que a Rita é rata. A Rita rola, tá rola, mas depois rouba, tá paga. Cada cabeça tem uma visão, um ponto de vista. Uns vêm no mal, bem. Posso conseguirem fazer à pista. E não julgues ninguém, rapaz. Isso é trabalho lá no jurista. Mantém firmeza, mas é. E nunca deixe dar teu ponto de vista. Cada cabeça tem uma visão, um ponto de vista. Uns vêm no mal, bem. Posso conseguirem fazer à pista. E não julgues ninguém, rapaz. Isso é trabalho lá no jurista. Dá teu ponto de vista, mano. Este é o meu e o teu, qual é?
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem Nível deste domingo, dia 15 de junho. E vamos falar de um tema que interessa a toda a gente. Tivemos eleições relativas antecipadas em Portugal, foi no dia 18 de maio, na sequência de mais uma dissolução da Assembleia da República pelo Presidente Rebelo de Sousa. Pois bem, a vaga de extrema-direita e neofascista que está a varrer o continente europeu e muitas partes do mundo, aparentemente chegou a Portugal. E a esquerda, essa, afundou-se. Irene Pimentel, muito boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco.
Agradeço muito. E, portanto, gosto muito da vossa rádio, que é fundamental.
Ora, a Irene Pimentel, historiadora, grande especialista dos birros e da pida dessa polícia política que torturou, e não só, durante décadas, os portugueses que ousavam levantar a cabeça. Pois bem, Irene Pimentel esteve vigilada, é uma lutadora antifascista, e escreveu num sítio qualquer, se eu me recordo bem, o dia 18, o dia das eleições, marca também a derrota, da derrota da memória e da história, e precisamos tanto das duas para erguer o futuro. Com efeito, quando não sabemos de onde viemos, é impossível saber para onde é que vamos.
Exatamente. E eu acho que é mesmo o grande objetivo da extrema-direita, é precisamente iluminar a possibilidade da história. Mas já agora uma coisa, não quer dizer que a extrema-direita não leia a história. Porque eu, como historiadora, o que eu acho mais espantoso é verificar como é que há uma recidiva, digamos, há uma quase analogia histórica entre os anos 30 europeus, aqueles onde foi a ascensão de Hitler, sobretudo, e os tempos atuais a nível europeu e dos Estados Unidos. Porque há muitos, e há muitas das questões, por exemplo, a extrema-direita portuguesa, o Chega, ganhou muito com um discurso antissistema, exatamente como o Partido Nazi também tinha um discurso antissistema nos anos 30, contra o sistema que considerava corrupto, e ao mesmo tempo também com botes expiatórios, que, por exemplo, no caso português, neste momento não é os judeus, como foi na Alemanha Nazi, e os comunistas e os socialistas, neste momento é sobretudo, evidentemente, a esquerda, mas sobretudo os imigrantes. E esses imigrantes são os mais pobres, são aqueles que não vêm da Europa, que vêm de fora da Europa, que não são qualificados, portanto, e que vão fazer as profissões que os portugueses já não querem fazer, exercer essas profissões, e também contra ciganos e contra o que eles chamam pessoas de outra raça, sendo que só há uma raça humana, e sobretudo são a favor do que eles chamam a ficção dos portugueses de primeira, como se os portugueses não fossem todos de primeira. E isso é talvez o mais terrível. Eu penso que a influência do mundo em geral, da Europa em particular, teve sobre os resultados recentes do dia 18, são muito interessantes e terríveis e muito preocupantes, mas também é algo que não é só português, é algo que vem, portanto, do exterior.
E nós aqui em França conhecemos a situação também, não é?
Vocês conhecem melhor do que eu a situação em França, e o que é muito curioso, era isso que eu também achei curioso nestas eleições, foi a forma como o Chega, o partido de extrema-direita, que é contra os imigrantes aqui em Portugal, ganhou na Europa, e em França penso que foi dos locais, não, a Suíça foi
a
o local.
A Suíça e o Luxemburgo, com efeito.
O Luxemburgo. Com 45,72% na Suíça, o Luxemburgo 31,27%, mas a França 28,85%, o que não tinha acontecido em 2024.
Mas, Irene Pimentel, se me permite abrir um pequenino parênteses, na Europa, um país que pôs o Chega em terceiro lugar foi a Alemanha, porque os portugueses, que bom, são cidadãos europeus, mas são imigrantes, precisamente têm a AfD, estão, com, digamos, estão ameaçados praticamente de serem expulsos pela extrema-direita. Isso,
Exatamente. Só que a extrema-direita francesa, mais, enfim, é, portanto, o Rassemblement National, não é? Também faz campanha entre, digamos, os imigrantes mais antigos, e os portugueses fazem parte desses. E penso, eu não sei, mas é uma análise que também já vi escrita e feita, que tem muito a ver com aquele facto, diz, a nós imigrantes de primeira, lá está sempre essa noção de uns de primeira e outros de segunda e terceira, não vai acontecer nada. Agora, nós também não queremos competir com os chamados imigrantes de segunda ou terceira, que vêm, por exemplo, da África, que vêm da Índia, que vêm do Paquistão ou de outros países. E isso é como aqui. O Chega não é contra os imigrantes, por exemplo, norte-americanos, franceses, que vêm cá, que compram casas, etc. Os expatriados, que normalmente não vêm trabalhar, não. São contra aqueles que vêm de outros continentes, e que fazem os trabalhos mais terríveis, como os portugueses fizeram nos anos 60.
Mas, pois, Irene Pimentel, eu li muitas análises feitas aí em Portugal sobre o voto dos imigrantes, não é? A mim, desculpe lá que lhe diga, como jornalista, às vezes fui obrigado a rir, mas o riso amarelo, não é? Porque, por exemplo, a questão da Inglaterra. Na Inglaterra, o essencial de imigração é recente, e Chega ficou em primeiro lugar também. De maneira que essas análises... Diga.
É outro tipo de imigração, é uma imigração, por exemplo, enfermeiros, médicos, está a ver? Portanto, não é, é uma imigração de outro tipo, e é verdade isso que disse, eu também estive a ver a Inglaterra, eu reparei isso, e também há outros países, que é curioso, por exemplo, no Brasil, a Chega ganhou em toda a linha, já nos Estados Unidos e sobretudo no Canadá já fica em segundo, que é outro tipo de... Está a ver? Há mais tempo ou que foram recentemente e têm profissões como, por exemplo, no caso britânico é muito a enfermagem e a saúde, que é fundamental, não é?
Mas, Irene Pimentel, se me permita, há instantes, vamos... Eu tenho dois sons que eu gostaria que ouvisse e que depois comentasse, não é? Porque fala-se muito, e aí a extrema-direita, neofascista em Portugal, fala da raça pura. Eu vou permitir-me de redifundir um extrato do discurso de Lídia Jorge nas cerimónias oficiais do dia 10 de junho, precisamente onde a propósito é que somos uma raça pura. Ouçamos, se fizer favor.
Muito obrigada.
Por aqui ninguém tem sangue puro. Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui e nos miscigenámos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas.
Irene Pimentel.
Fico muito emocionada. Já ouvi N vezes este discurso e acho que é maravilhoso.
Não, mas há outro agora que eu gostaria de ouvir, porque os neonazis, os fascistas em Portugal já não se escondem, não é? E esta semana tivemos duas agressões, que dá para refletir. Voluntárias que apoiavam sem abrigo no Porto foram feridas, foram atacadas.
Atendidas, sim.
Pois, por extrema-direita, elementos da extrema-direita, e algo muito grave também passou-se em Lisboa, precisamente, e a agressão do ator Adérito Lopes. Vou permitir-te passar um bocadinho de extrato daquilo que afirmou a atriz, mas igualmente diretora do Teatro Barraca, Maria de Céu Guerra.
E nós temos a obrigação de fazer cumprir também a Constituição. Que aquilo que se faz clandestinamente, porque estes ataques são completamente terroristas, não é? Têm que ser punidos. Não se pode pegar no malandrinho que espancou ali a cara do ator. A cara do ator é só material de trabalho.
Exato.
Vai até ali à esquadra, assina um papelinho e depois é solto.
Nem mais nem menos a esse propósito, hoje está prevista uma manifestação a partir das 16 horas em frente do Teatro Barraca. Não queremos viver num país de medo, não ficaremos em silêncio. Mas a propósito de silêncio, Irene Pimentel, vou fazer agora o advogado do diabo. Até que ponto é que não há uma complacência da parte policial e da parte governativa relativamente às ações dos judeu-nazis, tanto mais que o agressor do ator Adérito Lopes está implicado precisamente no assassinato já anos atrás de um cidadão cabo-verdiano.
Olha, no mesmo dia, há 30 anos, no mesmo dia 10 de junho, foi morto o Alcino Monteiro.
Com efeito.
A complacência existe, é exatamente o que Maria de Céu Guerra fez, e a manifestação que vai haver hoje, onde eu estarei presente, é justamente sobre isso. É relativamente ao poder, à complacência do poder. Porque, por exemplo, a direita que neste momento ganhou as eleições, não estou a falar da extrema-direita, e, por exemplo, o presidente da Câmara de Lisboa, aproveitaram isto para dizer que é preciso é mais polícia, há muita insegurança nas pessoas. Mas depois essa polícia vai contra os imigrantes.
O que é preciso é mais justiça, não é?
Exatamente. E é exatamente o que a Maria de Céu Guerra disse. É isso. Nós não precisamos de mais polícias. Nós precisamos é de mais justiça. Uma justiça social. Uma justiça baseada na Constituição. Que ela também refere isso. Portanto, a defesa da Constituição faz com que nós, neste momento, exijamos aos poderes que não haja complacência contra e mais, e que se considere como terrorista agressões da extrema-direita e dos neonazis. E evidentemente que o Chega também diz que não teve nada a ver com isso, mas é a partir do momento em que ele tem tantos votos, cerca de 1.300.000 e 60 deputados na Assembleia da República, que muitos neonazis e neofascistas perderam completamente a vergonha, se é que alguma vez a tiveram, e sobretudo estão a passar ao ato.
Irene Pimentel, me permita um bocadinho. A esquerda afogou-se completamente nestas eleições relativas antecipadas. Ora, nós sabemos que muita gente, fala-se de um voto de protesto, não é assim tanto protesto como isso, resta saber até que ponto é que as pessoas que votaram pelo Chega aderiram e aderem à ideologia neonazi desse partido de extrema-direita. Mas a esquerda não tem culpas no cartório por causa daquilo que se passa.
Quando se está numa democracia, quando se concorre a eleições, olha, desde logo acho que a esquerda nunca deveria ter permitido estas eleições consecutivas. Porque é isso mesmo que reforça partidos de extrema-direita. E já tivemos eleições no ano passado, evidentemente que foi sobretudo da responsabilidade do governo, que quis eleições, governo de Montenegro, e que acabou por ganhar essas mesmas eleições, é para não tanto como pensava. Agora, partidos de esquerda, como o PS e outros, o PCP, o Bloco de Esquerda, o LIVRE foi o único que subiu, pronto, porque é um partido recente, mas neste momento são a propaganda populista do Chega é muito eficaz ao dizer que tudo o que corre mal é da responsabilidade da política de quem governou até agora. Este discurso é muito fácil. E eu já agora permito-me só dizer, ao contrário do que se pensa, nós não estamos, neste preciso momento, numa situação pior do que estávamos, por exemplo, há 10 anos. Não é por aí. Mesmo a vida das pessoas, em geral, é melhor. O que é pior é, para muitas pessoas, e essas até nem votam, são aquelas que estão desempregadas ou ganham muito pouco dinheiro, apesar de trabalharem, dinheiro que não chega para fazer uma vida, para constituir família. Pois neste momento temos dois fenómenos muito importantes que a esquerda não olhou a tempo, que é, por exemplo, a questão da carestia de vida e, sobretudo, da habitação. Neste momento nós não temos possibilidade. Temos casas, é um dos países onde mais pessoas têm casa própria e, ao mesmo tempo, é um dos países onde as pessoas não podem pagar, quando não têm casa própria, não podem pagar um arrendamento de qualquer outra casa. Por exemplo, que trabalha em Lisboa, tem que ir comprar ou alugar uma casa muito, muito longe. Ora, isso tudo faz com que as pessoas fiquem descontentes e muito bem, não é? E depois há alguém aqui que diz, não, mas eu vou resolver isto tudo, porque o grande problema disto tudo é a corrupção dos governos e é a corrupção da própria democracia, porque no fundo é para destruir a própria democracia, não é? E é a culpa dos imigrantes. Ora, é este discurso que tem que ser desmontado, que a esquerda não tem conseguido desmontar e, sobretudo, não esteve atenta, provavelmente, ao descontentamento, algum do qual que é muito, muito... porque, por exemplo, há um descontentamento de a vida não está boa. Agora, há o descontentamento de os outros é que têm a boa vida, como diz o Chega, coisa que não é verdade. Por exemplo, os ciganos. O Chega considera que os ciganos todos vivem do rendimento mínimo garantido. Não é verdade. Aliás, os ciganos são uma parte praticamente... Eu não sei, sou capaz agora de dizer a percentagem, mas penso que não chegam a 1% da população. Portanto, é tudo a forma como está a ser feita a propaganda e sobretudo, o Chega neste momento não é só o Chega em Portugal. Há uma rede de extrema-direita muito, muito importante e eles estão todos ligados uns aos outros. O Chega está ligado ao Rassemblement General e, sobretudo, ao Vox espanhol. E, como eu já disse há pouco, leem história e muitas vezes estão a replicar o que aconteceu na história. E, sobretudo, subida da extrema-direita.
Irene Pimentel, temos 2 minutos, não é? Porque os problemas que falou há instantes, com efeito, quando as pessoas têm problemas de habitação, têm problemas à falta de professores do ensino, quando a saúde também está cada vez mais doente. Mas, resumidamente, talvez uma resposta em 2 minutos, sei que não vai ser fácil, até que ponto é que a dita comunicação social em Portugal não pôs o tapete vermelho à extrema-direita?
Eu considero que sim. Aliás, há estudos muito recentes em que se vê que a André Ventura do Chega esteve de longe mais tempo na comunicação social, nas televisões, a ser entrevistado por todo lado. Porque há uma apetência, às vezes, muito grande da comunicação social pelo insulto, pelo choque, pelo escândalo, e não há dúvida que é isso que o Chega, é nisso que o Chega é muito eficaz. E, sobretudo, a dizer que vai resolver as questões todas. Mas é preciso pensar muito bem que resolver as questões todas não é destruindo a democracia, antes, pelo contrário, é alargando o exercício democrático E todos nós temos que agarrar neste desígnio que é fundamental.
Herente Pimentel, como diria o outro, eu não sou pessimista nem otimista, só que por simplesmente eu devo dizer o que é que eu devo fazer, o que é que eu tenho que fazer. Bom, não sei se isto é uma conclusão ou não. Obrigado, Herente Pimentel, e depois iremos a falar do afundamento do PS, é uma outra história, mas e aproveitar, quer dizer, para passar um extrato da canção, é um poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa. Aliás, há um texto enorme de Garcia Pereira sobre a situação e o análise do voto do passado dia 18 de junho, de maneira que para nós é um alerta, e como diz o outro, há sempre uma voz
que racista. E há sempre uma voz que diz não.
Com efeito. Irene Pimentel, muito obrigado pela sua colaboração.
Eu é que agradeço.
E até muito breve, então.
Até breve.
E precisamente Adriano Correia de Oliveira, vamos ouvir um extrato. Trova do Vento que Passa.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento nada me diz. Sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa.
Adriano Correia de Oliveira, um poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa. Agora vamos falar, era uma vez no Círculo da Europa, nem mais nem menos. Natália de Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Obrigado por estar em direto connosco via telefone. Ora, Natália de Oliveira, antiga deputada, secretária e coordenadora da secção do Partido Socialista, isto em Metz, no leste da França. Ora, podemos dizer finalmente que a perda do deputado do PS pelo Círculo da Europa é uma crónica de uma derrota anunciada?
Acho que sim. É muito difícil no contexto atual, assim, de reunir as condições todas para travar uma luta contra a extrema-direita, contra extremas direitas. Foi o caso de uma maioria de países na Europa. França está sempre sob ameaça até 2027. E pensamos, durante duas décadas e três, que nunca o PS podia perder este assento, que é adquirido, é como se fosse um direito adquirido. E a democracia é frágil, e está cada vez mais frágil, e neste contexto muito difícil, muito, já escrevi e disse e penso, violento, claro que a questão do círculo da Europa como o círculo estrangeiro, mas é muito particular desta vez no círculo da Europa, devia ter sido preparada com, assim, com este critério fundamental em mente de quem decide, de quem decidiu, e eu acho que há um facto que foi sempre menosprezado, mas, afinal de contas, a questão da encarnação, trata-se de um escrutínio de lista, de partidos, achamos que se vota sempre nos partidos de forma automática e dinâmica, ou sem dinâmica, e que as encarnações, afinal, pronto, contam por alguma coisa, mas nem por isso. E, de facto, acho que este episódio demonstrou que as encarnações, num país onde os portugueses também, quando votam, quando são chamados para votarem, gostam de verificar quem encarna e quem representa o partido.
Mas, Natália Oliveira, bom, é verdade, no momento dado, o PS até teve 4 deputados, ou pelo menos 3 deputados, nos 2 círculos europeus.
Em 2022.
Mas uma coisa é certa, eu faço sempre essa pergunta, continuo, ninguém ainda quis responder, eu falo dos responsáveis dos partidos, até que ponto é que os partidos, em Portugal, as direções dos partidos, tem em conta a opinião dos militantes que vivem a situação da imigração, que estão confrontados com problemas a nível do ensino, a nível do atendimento consular, e podia continuar a lista assim. Aparentemente, em Lisboa tomam decisões e as pessoas aqui são que estão aqui para cumprir ordens, não é?
Na verdade, e da minha própria experiência, eu acho que a nossa palavra, aliás, até o trabalho de muitas pessoas que, por não pertencer ao PS, a não ser militantes do PS, mas para quem é militante do PS e para quem é simpatizante do PS, a nossa palavra conta por pouco. Porque isto é, afinal de contas, é bastante um clássico de decidir porque depende de outras. Assim, são outros critérios. Muitas vezes tem a ver com maioria ou minoria do partido, um pós-congresso, umas coisas assim, umas dinâmicas internas que não têm nada a ver com a realidade. E é preciso assumir também que os partidos já não têm confiança nem do povo e nem dos militantes, cada vez menos, e sabemos da situação em França, e o que vai agora, o que pode acontecer ao Partido Socialista Português, no território nacional como fora, é um risco, mas pode acontecer. Já não perder a confiança, se não é toda, muita confiança dos próprios militantes, porque há relatórios, há secções a trabalhar, há comunicados que são feitos, e até de forma interna. Não é só saber da realidade, mas viver na realidade junto do povo português, junto dos eleitores, e saber o que é que conta defender, o que é imprescindível defender. E, no meu ver, e já são quase 20 anos de experiência, se não é menos pesado, se não é ignorado, é menos pesado.
Mas, e esta palavra, Natália Oliveira, peço desculpa. Finalmente, aquilo que pode acontecer ao PS português foi aquilo que aconteceu aqui com o PS francês, então, em conclusão.
Receio que aconteça, porque andamos sempre com velhas receitas a calcarem um projeto, a pensar o futuro com velhas dinâmicas, receitas ou reflexos internos, e quando já estamos de facto separados do... O João Jaurès disse e defendeu que um partido, e é o que desejou ao PS francês, como aos outros partidos irmãos já naquela altura, que não se chamavam Partido Socialista, mas já tinha dedicado esta frase a dizer que tínhamos que seguir de forma muito próxima os movimentos, as realidades, os movimentos da sociedade. Se não formos capazes de fazer isso, ficamos na memória da história, e já não estamos junto do presente, das pessoas e daquilo que interessa agora defender no futuro, o que parece que a extrema-direita sabe fazer. Pode ser de forma violenta, pode ser com insultos, pode ser nas redes sociais, pode ser até de outra forma, mas eles parece que estão colados à realidade, às angústias e aos desejos das pessoas, aos projetos das pessoas, e parece que tem tido, não é parece, foi verificado na última eleição, no Círculo da Europa, conseguiram convencer e ter a confiança que o Partido Socialista não teve.
Mas, Natália de Oliveira, relativamente ao voto à extrema-direita neofascista, um gato é um gato, um cão é um cão. É precisamente, bom, até que ponto é que não é o abandono e o desprezo que foram votados os imigrantes relativamente a muitas questões, a questão do ensino, por exemplo, até que ponto é que os imigrantes decidiram dizer, bom, meus amigos, já chega de brincadeira, agora vão levar uma reguada, mas das valentes.
Eu acredito que sim, que foi um voto de protesto e que foi uma maioria que protestou nesse sentido, a dizer que andam PS, PSD, os partidos tradicionais, pessoas já conhecemos há muito, a defender o fim da discriminação da ordem social, a querer outra forma de ensinar a língua portuguesa, de ter programas que parecem, já também, percebi da nossa história, da nossa condição de sermos, afinal, claro, não é para mim, nem para a Rádio Alfa, mas uma causa política secundária, de segunda importância, a ficar sem prioridades no país, e agora quanto mais, e o povo tem inteligência, além de ter instinto, também tem inteligência, não reconheceu nos manifestos, pelo menos o do PS, certeza que não, e de facto, eu também assumi, escrevi, que era um manifesto triste, e que as convicções nunca são tristes. E também foi uma das razões que não ajudou o Partido Socialista a conservar este assento. A minha convicção é que quando as pessoas leram o manifesto, e sabemos que há poucos que foram distribuídos porque não há propaganda eleitoral no sentido legal como existe em França ou noutros países, foi muito pelas redes sociais, mas quando as pessoas politizadas, menos politizadas, acederam ao manifesto, não encontraram lá nada. Não havia uma proposta nova, e até das antigas, meramente simbólicas. E isso agora, na altura que estamos a viver, foi de certeza uma das razões que levou a este voto de protesto, porque, de facto, o manifesto da extrema-direita, encontramos lá, não temos nenhuma certeza, não acredito que isso, e que, sei lá, não seja nunca o Ventura a governar o país, a extrema-direita, a Portugal nem a nós, mas apareceram lá 3 ou 4 medidas que o eleitorado, os militantes, nem só, mas os eleitores aguardam há décadas, que seja a questão do acesso à participação cívica e política, o voto com voto eletrónico, a questão do final. Isso aparecia escrito. Não significa que será um dia realizado por eles próprios, que eu não acredito.
Mas, eu que já acompanhei DCs em Portugal há décadas, não é? Como diz o outro, como é que em França também, não só, mas também, tenho conta que os partidos têm federações a nível distrital, ilhas e por aí afora. Não há dos grandes partidos alguém que tenha uma federação na imigração. Ora, porquê? É uma razão para perguntar, porque penso que vocês recentemente, mas concretamente dia 24 de maio, houve uma reunião em Bruxelas para a criação de uma federação da Europa do Partido Socialista. Quer dizer, nem o PS, nem o PSD têm uma federação na imigração. Bom, significa que para eles é subalterno, tanto os portugueses imigrados, e faz mais de metade da população, a portuguesa, não contam para nada.
Cheguei também a esta conclusão por andar a militar há 2 décadas, no sentido de termos melhor organização, melhor forma de coordenar as nossas ações, de apresentar, quando apresentamos um manifesto também de propostas, que temos tido já um Estado Gerais, pelo menos desde 2014 não tivemos, e foi até, saúdo a iniciativa do Aurélio Pinto, foi um grande secretário coordenador da secção de Paris, um histórico, e desde 2014 ainda constam lá propostas de grande interesse para o nosso futuro, e não, é deplorável, é lamentável não termos uma forma assim, organizada, respeitada, com alguns meios, nem que não sejam muitos, e ter o que se chama, além do respeito, força política, peso político, porque de facto temos, é triste. É devido também à falta de coordenação, à falta desta federação que nós agora vamos defender e teremos, e oxalá não seja daqui uma década também, mas vamos fazer tudo para conseguirmos, não é só organizar, criar e ajudar a fazer funcionar esta federação, porque eu disse, há talentos, há força militante, há quem seja de esquerda e há quem não quer e que vai agora comprometer-se em lutar contra a extrema-direita, os neofascistas e essa gente toda, que, enfim. E o importante, claro, também saúdo, é a iniciativa, falámos todos, mas foi o Pedro Rupio que organizou esse dia. Eu até, aliás, estive em linha, mas uma grande parte do dia. E vale a pena, porque, como disse no início do meu propósito, a democracia é frágil. Se desistimos da democracia e desistimos destas forças que estão muito bem organizadas, que já estão a pensar em conquistar os poderes nos países do mundo, nem só da Europa, com grandes crânios, juízos, metodologia, isso tudo é muito mais técnico, muito melhor pensado do que insultos e escolher tipo palhaços, para nem é para rir, mas para chegar ao poder. Isso, e é o apelo que eu faço a quem agora, apesar da tristeza, do lamento, do que aconteceu, da falta de organização, da falta também de confiança, de certeza, que seja das lideranças dos partidos tradicionais. E agora a conclusão é, nós contamos mais do que tudo, porque afinal de contas os deputados que faltaram ao PS para ficarem na liderança da oposição e ficaram então em terceiro lugar para desaparecerem, demonstra que a consciência militante, a consciência de cada eleitor que faltou ao Partido Socialista, por várias razões que acabamos agora de comentar, levou a este, claro, desastre, que para mim é um desastre político. Temos o Ventura como chefe de líder de oposição num país que vai ser agora, em termos também de mídias e de presença da palavra da extrema-direita neofascista, ter uma presença que podemos enlouquecer, não é? Podemos enlouquecer se não lutarmos.
Natália de Oliveira, estamos a terminar, temos a você semana à volta de um minuto e meio. Ora, eu não li nenhuma análise da derrota do Partido Socialista e aparentemente essas coisas vão ser debatidas no Congresso, o Congresso esse que está aprazado para depois das eleições autárquicas que se realizam ou em finais de setembro ou princípios de outubro. Num minuto e meio, é necessário fazer essa análise e olhar para trás e dizer, meus amigos, erramos aqui, erramos acolá, ou é justo ou é injusto. É necessário esse trabalho de refletir?
Sim, precisamos, claro que é óbvio que não podemos agora iniciar um novo projeto sem reflexão. Não é uma questão de minha culpa, não posso agora culpar, não vamos culpar toda a gente, o que é fundamental agora é refletir sobre melhores condições de trabalho para quem luta, para quem dá a cara, em nome de partidos que já ninguém quer ver. É muito difícil, porque as pessoas ou sentem compaixão a dizer, ai, meu Deus, que coragem é preciso agora para falar em nome do PS, ou para falar, enfim, até para quem vai agora governar, o PSD, é desejar muita coragem com a extrema-direita e o Chega a vociferar. É importante agora tomar decisões certas, organizar, dar meios para quem tem capacidade de reconquistar as cabeças e o peito das pessoas, não é? O coração, a confiança dessas pessoas, porque claro que o Partido Socialista já tem, em França, pelo menos 150 anos, e na Europa inteira, as coisas fundamentais em termos de princípios e de valores, como a vida humana, quando chega ao mundo, que qualquer vida tem o mesmo valor, que merece caminhar ao longo da vida, contradizer a condição social na casa onde nasceu, porque já está destinada a ser pobre e a não ter condições para estudar, para elevar-se e para emancipar-se. Esse princípio, essa Declaração Universal, a Carta, não é? Universal dos Direitos Humanos, estou a pensar no combate do Guterres, numa altura em que estão todas guerras a explodirem todo o lado. No terreno mais próximo, nas festas que estamos a falar do nosso círculo, das nossas pessoas e do nosso povo.
Natália Afonso, peço desculpa, mas temos que terminar, mas eu deixo isso tudo em aberto, na medida em que muita coisa se vai passar, evidentemente, vamos ver aquilo que irá decorrer durante o Congresso do PS.
Parece que só vai ser no final de novembro, mas antes teremos reuniões, teremos manifestos, teremos propostas, então teremos força e teremos agora uma vontade que ninguém poderá calcar, porque os portugueses, nós, o nosso povo que está fora, é Portugal e merece ser e tratada como uma causa política de força maior. Acontecerá o que já aconteceu agora, ficamos nas traseiras da história.
Talida Oliveira, muito obrigado e vamos acompanhar isso a par e passo. Muito obrigado.
Obrigada, e um beijinho à Rádio Alfa inteira.
Estamos na reta final deste Passagem de Nível do dia 15 de junho, e uma data e uma hora. 22 de junho, às 16 horas, onde? Maison de Portugal, Maison de Brasil. Graças Santos, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Arthur. Muito obrigada pelo convite.
Ora, agora é que vai ser o lançamento oficial da 18ª edição do Festival Parfum de Lisbonne, Artivismo. A última vez que falámos, pedi talvez a explicação. Trata-se de um neologismo composto pelas palavras arte e ativismo, o que finalmente leva-nos aqui ao nosso engajamento social e político dos atores do mundo artístico. Há que refletir também o facto de que são artistas militantes, mas são artistas, antes de mais, cidadãos.
Sim, são cidadãos, ou seja, é também sobre a questão havia aquele grande dilema arte pela arte ao arte como uma missão. Nós, na realidade, consideramos que tudo o que produzimos com o festival e com outras ações nossas, aliás, tem a ver, cruza o nosso engajamento cidadão, de facto, e também o nosso engajamento de transmissão, porque também está relacionado com o nosso trabalho na universidade, e a necessidade também de dar voz a quem não é ouvido, portanto, e também de tentar esclarecer e desconstruir evidências que nós não aceitamos hoje, como tais, e também, de facto, esta ideia de também ter esteticamente uma produção coerente com este nosso trabalho de reflexão.
Ou é, podemos falar de uma trilogia, pesquisa, criação, ação?
Sim, é exatamente isso. É uma... criação, ação, criação, porque é um espetáculo, há uma criação artística, uma estética, há um trabalho de artistas, de atores, cantores, tem também a ver com a dança, a coreografia, e portanto, ação no sentido em que não queremos também um público só sentado, contemplativo ali, também queremos que haja um certo movimento, para já mental e depois também até connosco, há sempre um debate no fim, ou seja, não é um trabalho para vir e para ir para casa e pronto, ser chinês. É algo para deixar, algo para pensar. É nesse sentido que a ação também intervém.
Ora, este lançamento oficial, por conceito, uma coisa, já começaram, quando, ou seja, a nível de cinema e não só, mas também.
Sim.
Mas, concretamente, como é que as coisas vão decorrer? Porque, bom, mais uma vez, performance, poemas, textos diversos, são retomadas canções igualmente. O que é que se vai passar?
O que é uma montagem de textos que nos parecem oportunos para dizer o que nós pensamos sobre o nosso mundo de hoje. Esses textos são textos muito diversos, porque eles são franceses, são portugueses e são palestinianos também. E são poemas, nós trabalhamos muito com poesia e trabalhamos sobre o que vai conduzir toda esta nossa performance que dura 45 minutos, mais ou menos, às vezes 50, é tudo em volta de um fio vermelho, que é também o fio da história que nos conduz, e há também vários momentos cantados, e que são acompanhados ao piano ou não, e que são essas, as canções elas próprias dão eco a várias vozes. É uma polifonia, porque é em francês e em português, mas faz referência. Nós não, a cultura como uma noção só dizer que é uma nação, não, nós, o que nos interessa é uma cultura interromundo, uma cultura que abrange finalmente toda a gente, e nesse sentido, claro que trabalhamos em francês e em português porque é o nosso procedimento de passar de uma língua para a outra, mas abrangemos não só as culturas francesas e portuguesas, mas outras que nos constroem, que é a história da Europa também.
Graças a Deus, Santos, um dos textos será de Mahmoud Darwish.
Oui.
Eu faço a ligação com a situação dramática de mais de 2 milhões de palestinianos na faixa de Gaza. Tenho razão de o fazer essa ligação ou não?
Nós, de todas as maneiras, consideramos que tudo o que acontece no mundo vai e ressoa no que nós trabalhamos, e sobretudo tendo em conta a história também de Portugal e aqui também do Brasil. Este ano é a Saison France Brasil, não esquecer que houve ditaduras muito fortes e que recentemente o Brasil ainda viveu um episódio dramático, e portanto, e nós em Portugal foi atacada a barraca, não é? O teatro da barraca por nazis, neonazis. Portanto, tudo isto tem a ver com a ideia de que devemos ter todos a liberdade de ser o que pretendemos ser e de existir, viver simplesmente, e que um país em guerra é um problema e que nós devemos também reagir em relação a isso. Nós somos seres humanos e não estamos só fechados em casa a ver televisão e a comer pizzas. Portanto, sim, é esta a nossa... É um pouco rápido o que eu estou aqui a dizer, mas é esta ideia.
Ora, lembro, vai ser no dia 22, assim é que é, 22, a partir das 16 horas, Maison du Portugal, Maison du Brasil. Bom, cai lá, mas precisamente os elementos de cai lá não vão estar sozinhos neste lançamento.
Não, nós somos uma componente. Os elementos que caem lá são pessoas como eu, que já têm uma certa idade, e depois vão, sendo complicados também com jovens artistas que trabalham connosco, com estudantes nossos, com doutorandos e doutorandas, com colegas também, que na realidade têm vários talentos, e é isso também que nós queremos fazer, é que com o nosso trabalho poder dar a possibilidade a cada um de mostrar, poder apresentar o que ele tem em si, que ele consegue partilhar com os outros. Já pessoas de grande talento que andam sem poder ter espaços para manifestar o seu talento, e é isso também que nós fazemos nesse sentido. É um grupo muito completo.
Ora, domingo, dia 22, sim, para os encontros, não é? Se hoje é dia 15, domingo que vem tem que ser 22, obrigatoriamente. Entretanto, bom, há toda uma programação, de maneira que o melhor, irem ao site de Parfum de Lisboa, vão lá encontrar. Ora, algo que me agrada, sobretudo, assim posso ir ao cinema, ainda que às 15 horas, não sei se vou ter tempo para lá chegar, mas enfim, com o filme Grand Tour de Miguel Gomes.
Mas não é às 15 horas, é às 11 horas.
Às 11 horas da manhã, então. Exatamente. O programa tem que ser, vocês têm que retificar isso, porque aqui imprimi isto e está marcado 15 horas.
Ah, não, então tem que verificar isso. Não, o nosso programa que anda assim, que nós estamos impresso.
É às 11 horas.
Ainda bem que me dizes. Sim, não, as sessões de cinema são todas sempre às 11 horas.
No MK de Beaubourg.
Beaubourg, exatamente. E no próximo semana é A Flor do Buriti, que é um filme sobre a Amazónia, do João Salavisa. E depois no dia, isto é no dia 21, e no dia 28 é de facto Grand Tour, o último filme mais recente do Miguel Gomes, que é um filme incrível também, sim.
Sim, é que recebeu um prémio em Cannes.
Sim, no ano passado, sim, exatamente, foi premiado.
Graças de Santos, obrigadíssimo. Portanto, o encontro vai ser no próximo domingo, dia 22, a partir das 16 horas. O que vale é que a Maison du Portugal e a Maison du Brésil estão lado a lado. Bom, têm um espaçozinho onde podem fazer muita coisa. Muito obrigado.
Obrigada sempre, Arthur, por nos convidar. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigado igualmente ao Manuel Xande. E queria dar um obrigado, já atrasado, mas enfim, ao Chico Chico, mas igualmente ao Eduardo Lindo, pela ajuda que deram no passado domingo em Ponto Combo. E, meus amigos, tínhamos prometido ao Nuno Martins, mas igualmente ao João de Borges, de passar em canção, e para terminar, nada mais do que Delfins. O tema é Canção do Engate, um tema de António Variações. Foi gravado ao vivo na Baía de Cascais em dezembro de 2009, e ao que parece foi o último concerto dos Delfins. Bem-ajam, e espero aqui regressar na próxima semana.
Tu estás livre, eu estou livre, e há uma noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar? Estás só e eu, mas só estou. E tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão.
continuo essa espera. Do melhor já não vem. E a esperança foi encontrada, hey! Antes de ti por alguém.